Continue com o Brasil Regional.
E alumiou toda a terra e mar, e alumiou.
Brasil Regional tem o prazer de receber um dos grandes nomes da música brasileira, Josias Sobrinho. Seja bem-vindo, Josias.
Prazer muito grande conversar com você, meu querido.
Vamos começar lá no início, como se diz, né? No tempo do Laborarte. O que é o Laborarte? Explica para os nossos ouvintes o que é.
Isso, o Laborarte, ele é um movimento dos anos 70, começo dos anos 70, de uma geração de artistas novos do Maranhão, de São Luís principalmente, que se congregaram numa coletividade e começaram a fazer um movimento artístico envolvendo várias linguagens, né? Entre elas a música, né? Mas tinha também teatro, cinema, artes plásticas. Isso num local central onde o pessoal ocupava, morava também, era tipo uma comunidade que reunia toda uma geração de criadores. Naquela época, em 70, começou em 72, foi quando se consolidou como um movimento, com um nome, com essa assinatura de Laborarte, e foi onde a gente aportou nesse período, começando a fazer um trabalho de música também aqui no Maranhão. Eu já peguei o grupo já formado. Quando eu cheguei, eu passei 2 anos em Belo Horizonte, e quando voltei para São Luís, eu estava começando a compor nesse período, o grupo já existia, já com essa formação que eles tinham no momento. E eu fui ali fazer uma visita, fiquei por lá, passei alguns anos lá produzindo, criando junto com o pessoal que estava lá na época, César Teixeira, Sérgio Abibi. E o grupo é um grupo que existe até hoje, consolidado, por onde passaram várias gerações de artistas novos que foram se afirmando no cenário e foram continuando sua trajetória fora do grupo também. Eles ainda estão em atividade atualmente.
Tem alguns, né, que nem o Tião Carvalho, né?
Passou por lá o Tião, o próprio Zé Cavaleiro, tem uma passagem pelo Laborarte, Joãozinho Ribeiro também, Beto Pereira, quase todo mundo, porque na informalidade da Academia das Artes, no Maranhão, em São Luís, o Laborarte servia como um laboratório de estudo também, né, de expressão, e muito baseado na ação permanente, né, junto às comunidades, junto aos movimentos sociais. Foi um trabalho que a gente fez bastante aqui. Mesmo na época da instalação da Lumar, a gente montou um espetáculo que percorreu a ilha toda de São Luís. Então teve uma participação sempre muito forte, tanto na comunidade, tanto artística, quanto nas demandas que a sociedade exigia com relação ao respeito aos direitos de moradia, né, de participação popular, né? Então sempre foi muito atuante o grupo e representa muito na construção do que se tem hoje como arte maranhense, como música popular no Maranhão, porque aquele elenco que compôs o repertório do disco Bandeira de Aço estava justamente ali naquele momento, junto no grupo.
O Bandeira de Aço do Papete, não é?
Do Papete, exato, que é o disco emblemático da música do Maranhão, que foi o primeiro trabalho gravado e foi nacionalmente distribuído, né? Um disco da Marcos Pereira, com aquela característica da produção do Marcos Pereira, né? De buscar a música de raiz, de buscar a música dos nossos compositores e também dos tradicionais que não tinham espaço na indústria fonográfica, como Cartola, por exemplo, que foi o primeiro disco do Cartola foi gravado pelo Marcos Pereira. Então, é um disco do Papete, interpretado pelo Papete, com composições de autores, de 4 autores, entre eles eu, Sérgio Abib, César Teixeira e Ronaldo Mota, que esse núcleo principal, ele é um núcleo que fazia o Laborarte na época, que estava lá pensando as coisas, como é que se poderia fazer uma música que tivesse características da raiz cultural do Maranhão, que pudesse ser distribuído e levado a todos os cantos, né? Não só no estado, mas também a todo o país, se fosse possível. Como aconteceu com a música a partir da gravação desse primeiro disco do Papete, o Bandeira de Aço. Essa geração estava ali concentrada, criando e pensando música já com essas discussões que se fazia, essas pesquisas, essa peregrinação que a gente fazia pelos terreiros, pelos ensaios de Boi ao Boi, pelas festas de Divino, pelas festas de Tambor de Crioulo, pensando justamente na construção de uma nova música que tivesse a nossa cara, pudesse nos representar enquanto povo, enquanto cultura.
E nesse disco, aí, Bandeira de Aço do Papete, você tem quatro composições suas, né? Catirina, Dente de Ouro, De Cajari para a Capital e Engenho de Flores. Engenho de Flores que ganhou o Brasil, né? Até hoje ela é cantada.
O Engenho foi uma das primeiras composições minhas, depois que, de fato, já tinha, já, por exemplo, aquela primeira fase das primeiras tentativas de compor e tudo. É uma canção que marca muito a minha trajetória, porque ela é uma toada de Voa Meu Boi, que tem os elementos da minha região, que eu sou do interior do estado, da região da Baixada, e com esses elementos dessa música do Voa Meu Boi de lá, porque o Voa Meu Boi do Maranhão, ele tem, de acordo com as regiões de onde ele vem, do estado, ele tem uma característica diferente, que a gente chama de sotaque, né? O sotaque da Baixada é diferente do sotaque de uma outra região mais para o leste, do que chama a região do Munim, né? Essa região que tem, inclui Barreirinhas, um pouco próximo de Barreirinhas, dos Lençóis, é uma outra característica. Esse boi dali, ele é um boi com orquestras, com instrumentos de sopro. É completamente diferente desse da Baixada, que é todo com percussão. Não tem nenhum instrumento de cordas, é todo percussivo e com canto, né? Então, essa canção, ela tem esses elementos. E ela fala exatamente de uma realidade anterior que tinha na minha cidade, no meu município. Tá? Então é uma coisa assim, bem do início, de uma vontade de ter uma canção que pudesse representar, sabe, o meu lugar e pudesse ser cantada por aí afora. E ela, de alguma forma, conseguiu isso, porque uma canção, depois da gravação de Papete, ela foi regravada pela Diana Pequeno. Teve uma repercussão muito grande nacionalmente. E é uma canção que o país, percorreu o país, todos os cantos onde eu ando, as pessoas conhecem, pedem para cantar e tudo. Então é o meu trabalho, talvez o meu trabalho mais conhecido em termos de popularidade, né? E que é uma referência sempre no meu trabalho.
Você conseguiu eternizar essa canção aí, ela nas rodas de música, nos saraus, em tudo que é parte, ela é executada. Vamos ouvir um pouquinho de música então, Josias?
Pois é, vamos ouvir então Engenho de Flores, né, Pedro?
Claro, com certeza. E a outra que você sugere?
A outra pode ser Terra de Noel.
Terra de Noel. Então Isso. Vamos ouvir Engenho de Flores lá. E Terra de Noel.
Vamos nessa.
E alumiou toda a terra e mar. E alumiou toda a terra e mar. Eu vi Fortaleza abalar. Eu vi Fortaleza abalar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. E alumiou toda a terra e mar. E alumiou toda a terra e mar. Eu vi Fortaleza abalar. Eu vi Fortaleza abalar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar.
Engenho de Flores,
abalar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci
Brasil Regional está conversando com Josias Sobrinho, que acabou de sugerir duas músicas, Engenho de Flores e Terra de Noel. E em 87, você e o Joãozinho Ribeiro fizeram uma homenagem, né, a Noel Rosa no Conversa de Botequim, na passagem dos 50 anos da morte do compositor. Essa música tem alguma coisa a ver com esta homenagem?
Essa música, ela é uma homenagem para o meu pai. Meu pai foi com quem me ensinou, com quem eu me habituei a ouvir, principalmente samba, né? Que isso lá no interior do Maranhão, a gente era onde tinha a radiola, né? Tinha os discos, meu pai comprava sempre os discos de Noel, de Ataulfo, né? Nelson Gonçalves, então esse repertório do Noel, eu conheci desde garoto. Né? E mais tarde, quando eu comecei a compor, eu fui visitar a obra de Noel, fui ver mais coisas, mais conhecer mais. E Noel, ele é muito representativo no que diz respeito à canção popular brasileira, né? Porque é o compositor, é um poeta, né, que compõe, né, que faz melodias também, mas que a verve, né, poderosa dele é o texto, né, que é mais ou menos como fazem os cantadores de Boi Meu Boi, né, que são poetas natos, né, os repentistas, né, que a gente conhece, né? Então a canção popular brasileira, ela tem essa característica do verso, né, como a principal janela, né? A música, né, ela vem porque tem que estar ali mesmo, de qualquer forma. É sempre, mas também a música, a canção brasileira também, como melodia, ela é muito rica porque ela é carregada de significado, carregada de estruturas que foram construídas ao longo do tempo, né? De uma tradição de música que vai se renovando, que vai incorporando outros elementos e tudo mais, né? Porque aí você vem choro, né? Vem frevo, e tudo isso vai criando um mosaico fabuloso. Então eu aprendi com meu pai essa coisa da canção, do poeta, do cantador, do Noel Rosa. E isso, um belo dia, assim, no carnaval, eu lembro aqui de São Luís, no domingo de carnaval, a gente num bloco, assim, eu comecei a cantarolar alguma coisa, assim. E foi daí que foi nascendo essa música, nasceu dessa forma, né? Depois, foi um pouquinho depois que a gente fez essa homenagem. O Noel, de vez em quando, a gente revisita ele. No centenário, nós fizemos novamente, Joãozinho sempre à frente, fizemos uma grande homenagem para ele, um show chamado Rosa Secular, onde a gente homenageava ele, com outros intérpretes ajudou conosco. Nós fizemos isso durante duas edições, porque de fato é uma grande referência para os músicos, para os compositores no Brasil, porque ele de alguma forma ensina, né? Que a gente tem que olhar para a sociedade, tem que olhar para os costumes, né? E com um olhar sempre agudo, né? E ácido também, quando necessário.
Você, em 2001, participou da curadoria dos dois estados aí do Nordeste, Maranhão e Piauí, no projeto Rumos Musicais Itaú Cultural. Tem muita coisa boa aí no Nordeste, não é, Josias? E é uma pena que se pode mostrar muito pouco. Mas ainda bem que se pode mostrar esse pouquinho, não é?
Sim, com certeza. De fato, existe uma gama muito grande de música, de produção musical no país, que durante todos os tempos, né? Ao longo disso, isso é uma coisa que conseguir permanece apesar, né, de ter pouca visibilidade, né, de se ver tão pouco isso em escala nacional. Mas o brasileiro é um povo muito musical. Você é sempre criador de coisas novas. A gente via cada dia assim, a juventude, a rapaziada mais nova, assim como eu lembro quando comecei, as dificuldades que a gente tinha de começar e tudo, mas isso estimula muito para que se crie uma obra de referência, uma obra nova, né, para você conseguir ocupar espaço. E esse programa do Itaú é um programa fabuloso por isso, porque ele cria possibilidade e cria oportunidade para que essas coisas sejam vistas, essas coisas sejam notadas. Porque tenho uma analogia que eu faço, a produção de música, a produção de arte em geral, mas a de música, que é o caso que a gente está tratando no país, eu falo isso muito, essa analogia aqui em São Luís, aqui no Maranhão, a gente tem uma coisa que parece um iceberg, sabe? Um triângulo, assim, onde apenas um vértizinho pequeno aparece sobre as águas. No fundo, você tem uma quantidade, uma montanha enorme de coisas, sabe? Que ficam sufocadas e ficam ali sem respirar e acabam desaparecendo porque não conseguem renovar o ar aqui na superfície. Então, isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente reclama muito de política pública que não dá vazão para essas coisas, porque é muito necessário, porque a criatividade do nosso povo, a nossa criatividade é uma coisa fabulosa, né? Como se cria, como é possível mudar a vida, como é possível mudar a vida com a criação. Então, infelizmente, essa coisa não se dá, mas o que se tem, o que se consegue ver, nos dá uma pequena amostra de como essa construção é uma construção permanente, apesar de todas as circunstâncias, e de como ela não é notada, de quanto ela é invisível até, assim, que é uma pena. A gente precisava revelar isso para ser cada vez maior esse país, porque o povo que tem, sabe, a construção, a história, tudo é muito fabuloso para nós.
Muito bem, e tomara que abra mais espaços, cada vez mais, para essa música aí que você fala, que está submersa e é de grande beleza. Josias, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Regional, trazendo seu conhecimento, sua experiência, sua musicalidade e a diversidade brasileira para os ouvintes.
Bacana, Geraldo. Agradeço a você. Quero deixar um super abraço para ti. para a tua equipe, para os teus ouvintes, e dizer que a gente é um país grande e por isso a gente precisa estar presente em todos os cantos. Muito obrigado e um grande abraço.
Você está com o Brasil Regional.